Eurotopia. Aqui, a Europa.
This goes to the core of who we are.
Liberté.
Europa ha sido mais forte.
Égalité.
É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital.
Fraternité.
Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.
Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurotopia, o podcast da Rede Público, onde quinzenalmente vamos discutir os desafios da Europa e perceber qual união queremos. Eu sou a Beatriz.
E eu sou a Joana.
E não podíamos deixar passar o aniversário dos 50 anos do 25 de Abril e da democracia em Portugal, e por isso no episódio de hoje vamos falar sobre a influência que a criação da CEE teve num Portugal pré-25 de Abril e da forma como a entrada de Portugal na CEE moldou a nossa posição no mapa europeu. Para nos ajudar nesta tarefa, temos connosco Nuno Severiano Teixeira, professor catedrático na Universidade Nova de Lisboa, instituição de que foi vice-reitor e onde atualmente dirige o Instituto Português de Relações Internacionais, o IPRINOVA. Bem-vindo, professor.
Olá.
Portanto, vamos então dar início ao nosso episódio. Joana, força.
Sim, nós tivemos em Portugal um total de um período de 48 anos de ditadura, primeiro com a ditadura de 1926 até 33, depois com o Estado Novo até 74, e este foi o mais longo regime autoritário na Europa Ocidental no século XX. E por isso a nossa primeira pergunta é: qual foi a influência que também que teve nesta altura a CEE para esta transição de Portugal para uma democracia depois destes 48 anos?
Vamos ver, a influência da CEE e da Europa, ela é anterior à própria transição para a democracia. Porque a partir da década de 60, mais ou menos, há dois fenómenos que começam a influenciar o país e que tinham uma relação direta com a Europa, não com a União Europeia em particular, mas com a Europa. O primeiro é o fenómeno da emigração, uma longa grande fluxo emigratório, quer por razões de natureza económica, à procura de vida melhor, quer por razões de natureza política, que se agrava com a guerra colonial, e portanto muitos jovens que não queriam, que discordavam e não queriam fazer a guerra, exilam-se por razões de natureza política, e portanto começa a existir uma relação por via desse fluxo migratório de Portugal para a Europa, que se vai aprofundando ao longo da década de 60. Por outro lado, em sentido contrário, Portugal começa a abrir-se também, a partir dessa altura, ao turismo vindo da Europa, particularmente vindo do Reino Unido, mas também de outros países da Europa, sobretudo para o sul do país, para o Algarve. E, portanto, o turismo por um lado e a emigração por outro criaram, digamos que, uma relação de Portugal com a Europa e da Europa com Portugal, não por uma via oficial, mas por estas tendências, vamos dizer assim, de natureza social. A isso vai acrescer um outro fator, que é a entrada de Portugal na EFTA. Portugal não entra na Comunidade Económica Europeia, porque, enfim, havia várias razões para que não pudesse entrar, natureza económica e até de natureza política, mas entra com o Reino Unido e um conjunto de outros países na EFTA, e isso vai criar uma relação cada vez mais densa, cada vez mais forte, entre a economia portuguesa e algumas economias europeias, em particular o Reino Unido. E, portanto, isso significa que estes três fatores, primeiro o turismo, depois a imigração e depois a entrada de Portugal na EFTA, vão aprofundar essa relação de tal maneira que certos setores da sociedade portuguesa queriam ir mais longe, queriam, digamos, uma aproximação maior à Comunidade Económica Europeia. Quando é que isso se concretiza? Concretiza-se em 1972 com o primeiro acordo comercial entre Portugal e a Comunidade Económica Europeia. Mas Portugal não podia ir mais longe. E porquê é que não podia ir mais longe? Porque para isso era necessário que o regime se alterasse, porque para entrar na Comunidade Económica Europeia era preciso uma democracia, para uma democracia era preciso a descolonização, e só isso permitiria a adesão à Europa. Por outro lado, aqueles que queriam que Portugal mantivesse o império, portanto ficasse em África, isso significava que isso só seria possível com o regime autoritário, e o regime autoritário pressupunha a continuação da guerra. Portanto, há aqui a situação que se vai resolver, vamos dizer assim, pedido de adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia, já em 1977. Ou seja, a partir daí, a europeização e a democratização, o processo de democratização que estava em curso, são praticamente duas faces da mesma moeda. Porque, se repararem bem, a democracia vai, em certo sentido, possibilitar a legitimação da integração europeia, e a União Europeia, ou não, então a Comunidade Europeia, vai permitir a consolidação da democracia em Portugal. E, portanto, eu costumo dizer que são, a partir daí, duas faces da mesma moeda.
E que exemplos, se existirem, que o professor destaca ou destacaria no apoio e envolvimento da CEE durante a transição democrática no pós-74 em Portugal? Quais é que acham que foram os apoios e os alicerces que acabaram por beneficiar esta transição de Portugal para ser verdadeiramente um país com uma identidade mais europeia e não só tão atlântica?
Temos que ver a coisa em níveis diferentes. Uma coisa é o papel da Comunidade Económica Europeia, outra coisa é o papel de alguns países que faziam parte da Comunidade Económica Europeia, e outra coisa ainda é o papel dos partidos ou das fundações europeias, que têm aí um grande papel. Vamos começar por esta última. Várias das fundações europeias, sobretudo das grandes famílias políticas europeias, estamos a falar a família social-democrata, onde estão os partidos socialistas, e a família democrata cristã, onde estão, portanto, os democratas, os populares, não é? Onde estão os democratas cristãos, essas duas, e mesmo os liberais também, os liberais, essas três linhas de orientação ideológica, todas elas tinham fundações, particularmente na Alemanha, muito fortes, aí são os exemplos mais claros, mas que apoiam a transição para a democracia em Portugal, apoiando a formação dos partidos políticos. É o caso da Fundação Friedrich Ebert, no caso do Partido Socialista, é o caso da Fundação Konrad Adenauer, no caso dos partidos democratas cristãos, e mesmo de outros países. Depois há o apoio dos próprios líderes políticos, lembram-se do tempo em que Mário Soares dizia: é a Europa connosco. É Mitterrand, Olaf Palme, Helmut Schmidt, vários dos grandes dirigentes políticos que por essa Europa apoiaram a transição portuguesa. E depois, finalmente, a própria Comissão. A própria Comissão e a Comunidade Económica Europeia, que fizeram uma pressão no sentido de que Portugal se orientasse para uma democracia política de tipo pluralista, uma democracia liberal de tipo ocidental, e que já no período depois do pedido de adesão força, vamos dizer assim, Portugal a acabar com o que restava de órgãos não eleitos na democracia portuguesa, ou seja, o Conselho da Revolução, porque para a Comunidade Económica Europeia só podem entrar democracias plenas, onde todos os órgãos tenham legitimidade democrática e, portanto, sejam eleitos, e, portanto, foi preciso, e essa pressão foi da Comissão foi importante, e dos Estados-membros também, para, digamos, acabar com o Conselho da Revolução, o que aconteceu na revisão constitucional de 1982, E que permitiu Portugal, enfim, ser uma democracia pluralista de tipo ocidental, e isso é a última condição política para a adesão plena à Comunidade Económica Europeia.
E ainda dentro desta pergunta, qual é que era entre 74 e 86 a percepção pública dominante em Portugal em relação à CEE, e como é que essa percepção se compara à de um Portugal pré-25 de Abril? Qual é que era a opinião pública em relação à Europa que existia e existiu em Portugal durante essas décadas de transição?
Durante o período da transição, estamos a falar entre 1974 e 1976, não é? Uhum. O país estava muito dividido. O país, é preciso lembrar que se estava em Guerra Fria e que havia três orientações possíveis. Uma orientação ocidental, o que significava, do ponto de vista político interno, uma democracia política de tipo pluralista, não é? Liberal. O bloco soviético, o que significava caminhar para um regime de tipo democracia popular, como na Europa Central e Leste. E depois havia, digamos, o terceiro mundo, onde havia algumas correntes em Portugal que procuravam que Portugal se aproximasse dos países africanos de expressão portuguesa e, portanto, ter uma versão mais ou menos neutralista ou terceiro-mundista, e havia esse debate, tal como as forças políticas estavam muito divididas, e só, digamos, o 25 de novembro, depois a formação, as eleições, as primeiras eleições e a constituição do primeiro governo constitucional, é que vêm definir de uma maneira muito pluralista, mas também a integração de Portugal no bloco ocidental, atlântico e europeu, e aqui o europeu é de facto a grande novidade, não é?
Ou seja, a nível da camada da população, o professor acha que já mesmo na transição para o 25 de Abril a CEE sempre foi vista como um objetivo a longo prazo, ou seja, como algo que iria ajudar Portugal a fazer essa transição. E há bocado também falou na questão dos imigrantes, ou seja, a própria população portuguesa, nesta altura do 25 de Abril, com aquele turbilhão todo, já a percepção que tinha em relação à União Europeia, ainda CEE na altura, já era quase como algo que iria tornar Portugal um país mais próximo dos países europeus a nível económico, social, etc.
O que se passa é que durante o período propriamente da transição entre 1974 e 76 não havia uma sensibilização particular relativamente à questão da adesão europeia. O que havia era uma luta pela opção política que o país deveria tomar, ou seja, que tipo de sistema ou de regime político devia tomar, e ao mesmo tempo que onde é que se devia integrar do ponto de vista do seu posicionamento internacional. Se devia posicionar no Ocidente, no Leste ou no Terceiro Mundo. E portanto não há na opinião pública portuguesa em geral uma consciencialização muito particular relativamente à questão europeia. Isso só se vem a colocar justamente quando, depois da formação do primeiro governo provisório, o governo diz que Portugal é claramente um país ocidental, isso fica claro, Atlântico era a tradição que vinha do passado, e depois europeu. É a partir do momento em que essa novidade da Europa como opção da política externa portuguesa se coloca que começa o debate em Portugal. E esse debate é um debate não só político, mas é também um debate económico, político, porque havia uma parte das forças políticas que entendiam que Portugal não deveria integrar-se no bloco ocidental e, portanto, também no bloco europeu, na Comunidade Económica Europeia, e, sobretudo, à esquerda e à direita, na extrema, Partido Comunista e extrema esquerda, e, por outro lado, a ala mais à direita, do mais nacionalista, mais soberanista, que também assim o entendia, mas também havia um debate de natureza económica, eram as forças económicas que tinham receio que a entrada de Portugal no mercado único pudesse provocar um impacto que fosse negativo na economia portuguesa, e portanto aqui há uma grande, há uma parte da população que se opõe, e esse debate então nessa altura, estamos a falar entre 1976 e 1977, é que há de facto um grande debate na sociedade portuguesa sobre quais seriam as opções. E é conhecida uma pequena história que eu vos posso contar, é que Mário Soares, que era muito favorável ao pedido de adesão plena à Europa, à Comunidade Económica Europeia, e vários setores da economia, sindicalistas, empresários, economistas, procuraram convencê-lo de que a economia portuguesa não era capaz de aguentar o impacto e que Portugal não devia pedir uma adesão plena, mas apenas aprofundar as relações, uma adesão mitigada, um acordo comercial mais forte. E Mário Soares ouviu-os a todos e disse: têm todos muita razão, mas eu vou pedir à mesma. Vou pedir à mesma porquê? Porque ele sabia que mais importante do que a questão económica era a questão da democracia. E uma entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia significava, de facto, a consolidação da democracia, que era o grande objetivo naquele momento.
E pegando um bocadinho na transição de Portugal para a democracia e na entrada da CEE, como é que a experiência de Portugal na União Europeia se diferencia da de outros países europeus, que também passaram por transições políticas importantes, desde logo Espanha, que aderiu à CEE na mesma data que Portugal, que era uma coisa que nem sempre acontecia, tendo em conta que eram dois países ibéricos, mas sempre que existia a possibilidade de se juntarem a algo supranacional, Portugal nunca se aproximava da mesma forma que Espanha. Portanto, isto aqui acabou por ser quase que um momento único da história ibérica entre estes dois países.
Sim, que altera radicalmente a maneira dos dois países se posicionarem do ponto de vista internacional, não é? Bem, na questão da adesão é preciso perceber o seguinte, a Comissão Europeia e a então Comunidade Europeia sempre negociaram os alargamentos em pacote. Foi negociado em pacote o primeiro alargamento do Reino Unido e da Irlanda, foi negociado em pacote o segundo com Portugal e Espanha e depois os mais recentes também. Portugal tinha o seu dossiê, os pedidos de adesão são de 77, Portugal tinha o seu dossiê completo em 1983, praticamente, as negociações económicas dos dossiês da agricultura, da indústria, dos vários setores económicos estavam terminados. Portugal também já tinha extinto com a revisão da Constituição o Conselho da Revolução e, portanto, já era uma democracia plena, estava pronto para aderir. Porquê é que não adere imediatamente? Porque os dois dossiês estavam associados, Portugal e Espanha, e a Espanha tinha ainda vários dossiês económicos, enfim, a questão da agricultura francesa, muito concorrencial com a agricultura espanhola, e Portugal teve que esperar, embora tenha tentado diferenciar a negociação dos dois países, não conseguiu, e portanto teve que esperar pelo fim dos dossiês espanhóis, que os dossiês espanhóis tivessem fechados para poder aderir, o que acontece em simultâneo, em 1985, junho de 85, e que entra em vigor em 1 de janeiro de 86. A partir daí, há aqui uma alteração muito importante, que a Beatriz referiu, e que é o facto de, até aí, Portugal e Espanha estarem sempre em posições diferenciadas do ponto de vista diplomático, e a partir daí Portugal e Espanha passam a coincidir. Têm as mesmas alianças, primeiro a União Europeia em 86, depois progressivamente com a aproximação da Espanha à NATO e a entrada da Espanha na NATO, que é um bocadinho mais tardia, já a década de 80, os dois países têm hoje em dia as mesmas alianças, a NATO e a União Europeia.
E passando agora para este período pós-entrada na CEE, como o professor dizia bem, a partir de 1 de janeiro de 1986, de que forma, e nós às vezes se calhar perdemos um pouco a noção disto também com os anos que vão passando, de que forma é que a integração de Portugal na CEE de facto mudou o nosso país, fortaleceu as instituições democráticas que ainda eram muito recentes e alterou o nosso panorama económico, social de um país com uma democracia muito jovem e que agora 50 anos depois também estamos a fazer este balanço?
Sim, o país mudou radicalmente, não é? Mudou do ponto de vista internacional, porque passou a ter um eixo central da sua orientação externa para a Europa, quando era até aí essencialmente atlântico e colonial. Isso é uma mudança radical, portanto, fecha o ciclo do Império e abre o ciclo europeu, mas também o país mudou-se do ponto de vista interno, ou seja, nas instituições, na sociedade, na economia. E portanto é aquilo que nós normalmente costumamos traduzir pelo conceito de europeização. A europeização tomou conta do país a partir desse momento, embora ela não tenha sido igual durante todo esse período. Há um período de europeização mais acelerada e de convergência entre Portugal e as médias dos indicadores económicos, sociais, etc., nas várias áreas, de aproximação à média, de convergência com a média europeia entre 1986 e 2000, 2001, e depois um período, pelo contrário, de divergência em relação às médias europeias, dos indicadores europeus a partir de 2001, e que vai depois tornar-se muito evidente e crítico durante a crise financeira, a crise do euro, das dívidas soberanas e do euro, e que vai durar basicamente até 2014, 2015, não é? Quando o país termina o período da chamada Troika. Em todo o caso, durante todo o período, é evidente que a transformação do país é visível e é radical, não só do ponto de vista das infraestruturas, dos transportes, mas sobretudo também do ponto de vista dos indicadores sociais, o recuo do analfabetismo, o recuo da mortalidade infantil, os progressos dos serviços públicos, com todos os problemas que o país tem hoje. Todas as democracias têm. Mas isto também é uma lição para nós nos 50 anos do 25 de Abril. E a lição que eu acho que nós temos de tirar é que a democracia não é um dado adquirido. Quer dizer, não é uma vez conquistada, não fica para sempre e nós não temos que fazer nada porque ela se vai manter. Não, pelo contrário. Nós temos hoje todos os sinais, quer do ponto de vista do sistema político, quer do ponto de vista das questões económicas, quer do ponto de vista dos desafios vários sociais, dos serviços públicos, etc., que o país tem, que a qualidade da democracia está em, pronto, está em risco, está sempre a ser testada e que, portanto, a democracia é uma conquista diária, vamos dizer assim.
Sim, isso, a reflexão que o professor está a ter também bate bem com a nossa última pergunta, que era, nós estamos aqui numa reflexão destas 5 décadas de democracia em Portugal e ao fim destas 5 décadas nós falamos de como Portugal também é influenciado pela União. O professor agora também falava desta crise de valores ou de instituições que podemos estar a ter e queríamos exatamente perguntar isso, ou seja, para futuro temos aqui valores que foram conquistados, que o professor disse também que estão em risco. Quais são os principais riscos que identifica também aqui a longo prazo para as nossas democracias, não só no contexto português, mas também europeu?
Eu acho que, quer dizer, cada país tem problemas diferentes e Portugal também tem os seus problemas específicos. Mas eu acho que há um desafio que as democracias enfrentam no seu conjunto. E esse desafio é um desafio político que tem a ver com o retrocesso que as democracias têm vindo a sofrer de há, enfim, uma década e meia para cá. Como sabem, várias instituições independentes fazem rankings sobre a qualidade da democracia, sobre as liberdades cívicas, políticas, etc. E todas elas, desde a Freedom House até ao VIDEM, todos esses rankings sobre a democracia nos mostram que na última década, década e meia, os indicadores das liberdades cívicas e políticas, da qualidade da democracia, têm vindo a recuar e que, pelo contrário, as democracias ditas iliberais, ou os regimes ditos iliberais, e alguns mesmo já em processo de autocratização, têm feito, digamos, o seu caminho e têm feito ganhos. Eu acho que esse é o grande desafio que as democracias têm e isso passa, em primeiro lugar, por uma cultura cívica e política de participação dos cidadãos que procure evitar a polarização. Nós temos assistido a que na Europa, nos Estados Unidos, por esse mundo fora, as sociedades estão cada vez mais polarizadas. Os sistemas políticos estão cada vez mais polarizados e isso significa o quê? Significa que a polarização favorece os extremos, à esquerda e à direita. Favorece o conflito e reduz a capacidade de, digamos, provoca erosão no centro político e provoca erosão, digamos, naquilo que é a moderação. E a governabilidade dos países faz-se justamente nesse centro político e com essa moderação, porque quando nós entramos no crescimento dos extremos, na extensão da polarização, então estamos a caminho de criar cada vez maiores dificuldades e maiores problemas às democracias, que são, no fundo, como dizia Churchill, é o menos mau de todos os regimes.
Muito bem, e ótima forma de terminarmos assim este episódio, que acaba por ser um mote, uma reflexão daquilo que foram os últimos 50 anos e que esperamos que sejam os próximos 50. E chegamos assim ao final de mais um episódio de Eurotopia. Não se esqueçam de passar pelo nosso Instagram pod.eurotopia, onde podem não só ver certos dos nossos episódios, mas também aceder a conteúdos exclusivos e, claro, conversar connosco, enviar perguntas, sugestões, o que quiserem. Professor Nuno, obrigada por ter estado connosco. E como dissemos, voltamos quinzenalmente à Antena do Público para discutir os desafios da Europa e percebermos qual a União que queremos. Até à próxima.
Eurotopia. Aqui, a Europa.
This goes to the core of who we are.
Liberté.
Europa ha sido mais forte.
Égalité.
É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital.
Fraternité.
Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.